What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Demorou, mas voltamos, né, Thiago?
Com certeza.
A gente gravou, doutora Janaína, queria apresentar Thiago Angelon, né?
Isso.
E a doutora Janaína, sobrenome?
Doutora Barbosa.
Doutora Janaína Barbosa. Eu e o Thiago, a gente se conheceu aqui através do Renzo e tal, e a gente combinou de fazer um podcast. Aí a gente fez o podcast, e metade do podcast ele só falou da doutora Janaína. Aí eu falei, olha, a gente precisa fazer um outro podcast com a doutora Janaína.
E
eu acho que como a gente convive muito com o Renzo, a gente pega um pouco do jeito de ser do Renzo e demoramos quase um ano pra fazer.
Um ano e um dia.
Mas com carinho, assim. Toda vez que a gente se fala, a gente, vamos marcar aquele podcast.
Vamos.
É sempre assim, né? Tiagão, você tá de volta na Califórnia.
A doutora Janaína, por um tempo só.
Doutora Janaína tá em Floripa e eu tô aqui em Nova York. Conta, daquele primeiro episódio que a gente fez, você tava aqui em Nova York, temporário, agora você vai voltar de vez, vai se instalar de vez aqui em Nova York, né?
Sim, minhas coisas tá tudo aí na casa do Renzo. Tá tudo, todos os meus kimonos.
Caraca. E como é que foi? Como foi o... A gente falou, você tava auxiliando na dieta do filho do Renzo e acompanhando de perto e tal. Uhum. E como é que foi? Como é que desenrolou aquilo lá, o resultado? E aí a gente entra com a com o expertise da doutora Janaína também.
Bom, então, ótimo que você já colocou a Janaína aí também. Porque o que acontece? A alimentação e o funcionamento do intestino é, digamos, a raiz, como a doutora Janaína fala, a raiz que é para chegar no cérebro. Só que tem os remédios também, né?
Uhum.
Então, o que acontece? A alimentação ficava, digamos, numa queda de oscilar, digamos, porque tem a questão do vício, né? Do carboidrato, do glúten.
Sim.
Então, teve todo esse processo aí. Teve melhora, aí comia, dava uma piorada. Melhora, pior, ficava nessa onda. Aí ele tá agora dando uma geral nos remédios para dar uma equilibrada, tá bem melhor. E aí logo mais ele tá de volta aí.
Legal, legal demais. Legal demais. E doutora Janaína, conta pra gente o que você faz, como você faz, com quem você faz. Conta tudo.
Então, eu atendo a portas abertas, né? Então, quem precisar da minha ajuda, eu tô lá. O que eu faço? Bom, eu sou médica, me formei em 2007 em Curitiba. Só que o meu pai, meu avô e meu bisavô já eram médicos, né? Então, eu venho de uma família que todo mundo nasceu para cuidar dos outros. E essa é a minha vocação desde os 8 anos de idade. Daí, tudo bem. Quando eu terminei a faculdade, a minha sensação era que eu não estava exatamente cuidando das pessoas do jeito que eu imaginava que fosse ser médica, sabe assim?
Uhum.
Ou ficou meio confuso, então, entendeu?
Não ficou. Porque a gente tá. Eu acho que o pessoal que lembra do Thiago do primeiro episódio, a gente tá falando de coisas naturais, um tratamento. Eu vou falar alternativo por falta de vocabulário melhor, entendeu?
Mas pode usar esse nome também.
Então. É porque aí falar alternativo acaba indo pro charlatanismo e não é nada, nada disso, entendeu? Porque Brasil, a gente brasileiro, a gente fala, tratamento alternativo, né? Tipo, vai bater tambor e vai rezar pra.
Tem essa confusão mesmo, né? E só para você entender como é grave essa questão, eu saí da faculdade de medicina sem saber que a aorta molecular existia. É muito grave. Isso é um crime, na verdade. Porque você priva o estudante das possibilidades dentro da prática médica, né? Que você pode ser médico prescritor de remédio, mas você pode ser médico que arruma fisiologia.
Uhum.
E a medicina ortomolecular, esse nome significa orto, certo. Correto, exato, vem do grego essa raiz. E molécula é a reunião de átomos. Lembra desse carinha aqui, ó?
Que
o átomo. Você reúne um monte desses, acontece de formar uma molécula. O que acontece? A natureza não é patenteável. As moléculas que a natureza criou Não dá para fazer patente industrial. E aí nasceu a indústria farmacêutica. Bem-vindos. Consegui resumir? É isso. A gente está falando da primeira economia do mundo. Então, eu saí da faculdade sabendo prescrever corticoide, mas eu não sabia fazer a glândula adrenal produzir corticoide. Hoje eu sei. Então, se meu paciente está inflamado, antes de dar a prednisona, ou depende, né, gente? Se for uma coisa grave, aguda, você vai entrar com corticoide, normal. Mas isso sempre está em segundo plano para mim. O primeiro é fazer o corpo funcionar e produzir as coisas que a gente é apto para produzir. Então, tu imagina o quê? Uma pessoa saudável tem a pressão regulada como? Tem um mecanismo. Então, eu tento imitar esse mecanismo no cara que tem a pressão alta. Normalmente dá certo. Só que não existe aí a prática de vender remédio. É outra
Fazer,
coisa.
vou explicar de um jeito bem simples, que eu acho que tem muito coach hoje, né? Life coach, money coach, health. A única coisa interessante que eu ouvi desses de coach, a minha mulher começou a fazer um curso de. É um curso de. Oh, meu Deus! De alimentação saudável, tal, nutrição, um curso de nutrição, mas não é, ela não vai ser uma nutricionista, ela vai ser uma coach de nutrição. Isso é para pagar a minha língua, porque eu sempre falei mal de coach aqui, né? E aí, mas ela vai me explicando o que ela tá fazendo, e uma das coisas que eu achei interessantíssimo é, e só para resumir de um jeito mais popular assim, é aquela história assim: ah, o cara tá com uma alergia. E a primeira coisa que ele. Se ele entra num pronto-socorro com uma alergia, ou uma alergia não severa,
Troia
né? Uma alergia
é
normal.
uma
Tipo,
coisa
olha,
super
tá me
leve.
fazendo mal e não sei o que, não sei o que lá. Os caras dão um antialérgico pra ele. Ah, toma um antialérgico que melhora. Em vez de olhar, por exemplo, o que você tem comido? Né? Porque de repente pode ser um negócio. Tipo, o leite pode te dar. O leite dá um milhão de alergia num monte de gente.
Um Isso é minha
Milhão de E
experiência.
isso é uma coisa legal que eu achei do negócio, que é um pouquinho, é um negócio bem mais simples do que você está falando, né? Você tenta, ao invés de olhar de um lado, tipo, toma um remédio para isso, fala, vamos tentar descobrir o que que está causando isso, e de repente regular um hábito ou alimentar ou alguma coisa errada que você faz que está te causando esse resultado, né?
Exatamente, exatamente. E aí, só para você entender, hoje eu atendi uma pessoa, inclusive da minha família, que eu conheci hoje, e ele tem a pressão altíssima, descompensada, nenhum remédio funciona, e ele toma 1 litro de leite por dia. O leite tem 5 vezes mais sódio do que aquele refrigerante preto, que a gente não vai falar nomes aqui. É, cinco vezes.
Ainda bem que eu tenho vergonha na cara, né? Porque eu tava com sede, eu tomo muito aquele refrigerante preto, eu adoro. Geladinho, assim, é um crime, né? Mas é bom demais.
Por favor.
Aí eu ia trazer uma pra cá, eu falei assim: não, não vou. Vira e mexe, eu tô com uma latinha escondidinha aqui, assim, ninguém vê. Ó, hoje eu tô tomando, e não tô fazendo propaganda, tô fazendo propaganda, mas não tô. Esse chazinho aqui, eu lembrei do Thiago, porque ele é feito com cogumelos de algum lugar. O amigo que me deu o chazinho vai me matar, porque é a única oportunidade que eu tenho de fazer propaganda do chá, eu não consigo.
Ai,
Yanomami
eu quero esse chá.
Mushrooms. Chama Amas. É de um cara aí de Floripa, inclusive. Ele mora em Floripa.
E, gente, vou
Ele
procurar.
vende uma. Ah, só tem aqui nos Estados Unidos.
Ai, que
Ele
pena.
é dono de uma kombucha. E aí que eu lembrei do Thiago. Ele faz aquelas
Entendi.
kombucha. Ele faz umas kombucha? Isso é kombucha, né?
É?
É,
Poxa.
isso.
Você sabe o que que significa essa palavra que está escrita aí na lata? Adaptógeno. Amazon adaptógeno.
Olha, ela vai acabar com o meu patrocínio. Fala. Sei, eu sei, mas eu quero que a doutora explique. Olha que beleza.
Ah,
Saí
boa.
bem, né?
É porque assim, ó, a maioria vai ler isso daí e vai dizer, tá, né? Só que não. Adaptógeno significa adaptar, adaptação. E essas plantas, normalmente são plantas, elas servem para ajudar a nossa glândula adrenal, que são duas bolotinhas que moram lá em cima dos rins, que controlam o nosso estresse, a se adaptar. Então imagine a história de uma gangorra, eu gosto muito dessa imagem aqui. A vida, ela é sobre estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Quando você perde a capacidade de responder, você fica doente.
Entendi.
Pronto.
Ótimo.
Adaptógeno e lubrifica essa estrutura, ó. Ajuda você na resposta.
Isso aqui é legal.
Não é legal demais?
Depois eu mando o link para você olhar. Eles são aí da Califórnia, Thiago. Eu vou pegar teu endereço e vou
Boa.
mandar uma para você.
Manda, manda sim.
Bom, e aí?
Então, aí eu continuei na minha rota. e fui estudar essa prática chamada medicina ortomolecular. Então, ela é uma prática médica, tem que ser médico antes de fazer isso, e a gente pede exame, a gente trata doente, então é medicina normal. Só que a gente, justamente, não faz pelo corpo aquilo que o corpo deveria estar fazendo. Então, eu vou te dar um exemplo bem claro. Quando você põe o gesso no braço, fica lá 30 dias de gesso. Você tira. Como é que ficou esse braço? Forte ou atrofiado?
Atrofiado, 30 dias de
Óbvio,
gesso, é.
né? Tá. Se eu te der um remédio para fazer alguma coisa por você, porque o gesso ele deixou você imobilizado, você não conseguiu usar seu braço, porque braço serve para mexer, tá bom? Então eu te dou um remédio, pensa em qualquer remédio, tá? Que vai fazer por você aquilo que você deveria estar fazendo. Daqui a 30 dias ou 60, você acha que tá como essa estrutura?
Ah, tá um
Atrofiado?
terror, é. Não vai adiantar
Isso eu posso
nada.
fazer com os teus neurônios, eu posso fazer com os teus músculos, eu posso fazer com os teus vasos, eu posso fazer com todas as estruturas do seu corpo. Então é uma lógica que só faz sentido para quem vende molécula patenteada. Mas os
Exatamente.
médicos não sabem para quem eles estão trabalhando, e esse é o ponto mais grave. Porque o conflito do paciente ficou em segundo plano. Isso é muito sério. O paciente tem que estar em primeiro lugar e não a indústria de patentes.
Exatamente, é
Por
verdade. É verdade.
exemplo.
Tem um exemplo bem besta, assim, que meu pai é médico e meu irmão é médico.
Que massa.
E o meu pai. Eu não vou lembrar a lógica do assunto, mas a gente tava falando de Tilenol. E ele falou assim que muitos colegas usam remédios fortíssimos quando. Ele tava usando o Tilenol como um exemplo, né? Ele falou, quando, por exemplo, você pode dar. Um Tilenol. O paciente não gosta de você falar, toma um Tilenol, porque os caras vão falar, pô, que merda, podia pegar isso na farmácia, não precisava vir no médico. Mas ele tava explicando, pô, em vez de dar um narcótico, um negócio muito pesado, muito forte, tem coisa que não precisa, que o Tilenol faria o mesmo efeito. E aí chegaram para ele, porque rolou, tipo, acho que dos outros laboratórios ou dos alguma coisa, meio que denunciaram ele porque ele não usava os outros remédios e ele só receitava Tilenol. E aí falaram: ah, você tem alguma. Tipo, você tá recebendo alguma coisa por fora da empresa que vende Tilenol só pra você receitar? Ele falou: não, eu só acho que você não precisa envenenar alguém tanto, né? Não que o Tilenol seja uma coisa saudável, mas você não precisa ir a um extremo quando um negócio muito mais leve. Pode dar o
Pode
mesmo
resolver.
efeito, entendeu? Uma dorzinha
Por
besta.
que que a gente não começa do simples? Essa é a
Exatamente.
lógica. E, ó, só um parênteses, a molécula do paracetamol, que é esse sal, né, desse remédio que você falou aí, ela foi sintetizada há 100 anos e a gente confia plenamente, né? Imagina, quem imagina a vida sem um paracetamol? E a gente pega umas moléculas naturais aí que sofrem perseguição até hoje, ninguém entende por quê, porque não é
Exato.
patenteado.
Exatamente, exatamente. A gente tá falando de. Estamos chegando no assuntinho do CBD e da cannabis, né?
Estamos chegando.
Legal. Como é que a gente tá? A gente devia ter trazido. A gente precisa remarcar um e trazer. A gente cada vez vai aumentando um convidado. Daqui um pouco a gente tá um grupo de ajuda em podcast.
Eu tô.
Mas a Rose Grace é uma. Ela balança a bandeira do CBD e da cannabis, assim, com muita força. E ela ia ser uma participante sensacional para esse aqui. A gente vai remarcar um com a Rose. Mas
Tá.
como que tá essa introdução do CBD no Brasil? Como é que tá o processo? A gente sabe que é um negócio que a gente paga 10 dólares aqui, vende por R$ 1.500 aí. A gente sabe de tudo isso, né? Eu acho que a gente deu um passo em direção ao certo, que já é possível obter com prescrição médica e estamos indo a passos lentos, mas estamos indo, não é isso? Ou estou errado?
Sim. Está certíssimo, é assim. Desde 2013, a Anvisa se posicionou através de uma resolução. Então, no Brasil, o uso medicinal da cannabis, ele não é legalizado. Ele é feito através de uma resolução da Anvisa, que é uma autarquia do Ministério da Saúde. Então, ela tem competência para resolver quais medicações a gente pode prescrever. Essa medicação entrou no nosso país através do uso compassivo, que significa quando você não tem mais recurso terapêutico, ou seja, nenhum outro remédio funciona, você já tentou tudo, e essa medicação ainda não foi estudada no nosso país, mas em outros países já foi. Então, isso é o uso compassivo. E a Anvisa pegou esse nome, né, e usou para criar a primeira resolução, que é de 2013, e que surge no nosso país através da força das mães. O amor da mãe, essa que move montanhas, levanta portão para salvar criança, que a gente sabe, né? Pois é, este. As mães mobilizaram a Anvisa. Em 2014, o Conselho Federal de Medicina se manifesta a respeito da matéria, prometendo então que em 2016 ele refaria essa resolução para que pudéssemos prescrever direitinho. Até hoje não foi feita essa revisão, estamos em 2021, veja
Quando
bem.
você fala de mães, só para deixar mais ou menos claro, eu imagino, e não puxa saco, hein, doutor? Se eu falar bobagem, me chama no, no, na lata aqui. Fala, para,
Tá.
tá falando errado. Mas eu acredito que tem a ver com todo aquele uso do. Eu vou falar daqui, porque aqui eu conheço um pouquinho, de usar em criança com epilepsia. Tô na área certa ali, né? Tá vendo?
Certíssimo. E
Tá.
síndromes raras que não
Isso, que o
resistiam a
CBD
nenhum tipo.
ameniza ou corta completamente o problema, né?
Sim, isso você pode assistir num documentário chamado Ilegal, que está no YouTube, e ele mostra, ele foi feito aqui no Brasil nessa época, então ele mostra mesmo, assim, os bastidores da conversa toda, e vocês vão ver as crianças que passam pelos problemas, vocês vão ver a casa das famílias. Quem não chora não é gente, porque é uma coisa impressionante aquilo,
Uau.
tá? A mãe dizendo, então, para o correio, a medicação chegou, onde está a medicação? O correio não sabia onde estava. E a mãe falou, então tu vai vir aqui cuidar da minha filha, porque ela tem 50 convulsões por dia, ela não pode ficar sem esse remédio. Pô, ó.
Caramba, né?
Entendeu? Fico
É uma loucura.
consternador, porque você olha, gente, somos humanos, e humano tem compaixão. Como é que você olha uma situação dessa e fala, foda-se? A gente pode
Exatamente.
falar foda-se para um monte de coisa, mas para isso não dá não, irmão. Não dá.
Exatamente, exatamente.
Aí que começou a luta. E nisso bateu em mim, porque, pô, eu já trabalhava com a terapia, eu prescrevo fitocannabinol, eu digo fitoterápicos, né? Desde 2008.
O que é fitoterápico?
São elementais derivados das plantas.
Ah, tá.
Fitoterapia.
Tá.
Então, eu já usava curcumina, já usava resveratrol, então era só mais uma planta para mim.
Aham.
Só que tema endocannabinoide, não. Então, é a chave fechadura. Eu não sabia que a gente tinha dentro do corpo humano as fechaduras para receber essas chaves. Putz, quando eu descobri isso, meu mundo abriu no meio, assim, ó. Falei, cara, mas então é fisiológico, o ser humano precisa disso para se regular, igual precisa de água, magnésio, creatina, proteína. A gente precisa de cannabis. A gente
Uhum.
produz dentro da gente. E se faltar, tem a planta. Deus não é burro.
Você tá, eu vou tentar. Eu vou ver se eu consigo arroz nisso aqui agora, que tá muito bom esse papo, tá?
Ai, que
Vamos ver se.
legal.
Eu não sei se eu consigo, eu sei que ela tá viajando.
A
Vamos ver.
plantinha, gente, é só um reservatório natural. A criação, ela é perfeita. Nós temos a aplicação das leis universais o tempo todo, quando a gente olha para a natureza, e a natureza é uma grande mestra. Então, o que eu aprendi foi que a maioria dos humanos hoje sofre mesmo da deficiência canabinoide. Quem tem dor, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, pressão alta, insônia, câncer, meu Deus, a lista é doença degenerativa, doença autoimune, tudo isso aqui cursa com deficiência canabinoide, que é você que não está conseguindo produzir suas chaves. Aí a fechadura fica vazia, você começa a ter problema. Daí vem a natureza e fala: eu tenho uma planta aqui. Vocês têm cachorro em casa? Já tiveram alguma
Eu
vez?
tenho.
Já tive.
Vocês já viram ele comer graminha quando está com dor de barriga?
Sim, exatamente.
E quem foi que ensinou isso para ele? Se ele não tem mãe para criar, não leu a Barça, não tem Google.
Ele ouviu no Joe Rogan.
Considerando que o pet não ouça,
Droga, então
como
não
é que vai?
sei.
Como é que ele está vivo? O nome disso é instinto, meninos.
Ah.
Instinto é uma aptidão que existe dentro do nosso cérebro reptiliano. É o cérebro mais primitivo que nós temos, porque esse aqui ele foi sendo recoberto ao longo da evolução e formando camadas que trazem o Homo sapiens. Nós somos diferentes de todos os outros, vocês sabem disso. E uma das principais diferenças está aqui, ó, na região frontal, onde a gente passa o processo da consciência, tá? Parece que os animais não têm isso tão bem executável quanto o nosso. Mas o instinto, aquele que está lá no fundo, perereca tem, sapo, rã, cachorro, gato, passarinho, geral tem, porque é assim que eles sobrevivem. Então, quando as pessoas buscam usar a cannabis, na verdade, elas estão procurando se tratar todas. Não existe diferença entre recreativo e medicinal, isso não existe. Aliás, a palavra recreativa nem devia ser usada, tá? Que recreação alude a coisa infantil. E, pô, é totalmente.
Exatamente, né? Tipo, banaliza. Banaliza, banaliza
Você
total, né?
leva
Tipo,
para o lado errado, cara.
é,
Não é recreação.
exatamente.
É, não é de onda que a galera fuma. Fuma porque precisa. Só que depois que descobre que fumar é a pior via, aí começa a tomar as gotinhas, comer bala, não sei o quê. Aí vai.
A parada do fumar, a gente sempre teve aquele papo de ah, legal, é natural, faz bem, não sei o quê. Mas o fumar em si não faz bem, né?
Nunca. Ele aquece a garganta, a boca, então dá câncer
O
por
mesmo
conta
efeito
de
de um
você.
cigarro, né? Tipo, sem as químicas do cigarro, mas aquela fumaça quente indo pro pulmão é um problema, né?
Entendeu? E os derivados da carbonização, porque uma coisa é você vaporizar, colocar num dispenser e passar o vapor de água ali que vai pegar as moléculas em aquecimento e leva para cima, igual um cheirinho que você sente gostoso, enfim, processo. Isso não carboniza a planta, é bem diferente. A carbonização que leva para o carvão, ela transforma a planta em resíduo. E nisso você tem a ação dos canabinoides também, das chavinhas, mas é muito pouco, é muito reduzido. E a gente tem o depósito no pulmão, quer dizer, não seria a melhor via, né?
Entender. Isso que você falou é interessante, porque tem gente que. Eu fumei cigarro muito tempo e parei já faz muito tempo, né? Mas uns anos atrás eu tinha tomado um, sei lá, que tinha tomado uns drinks aí, e aí tinha um amigo fumando e me deu uma loucura. Eu falei, cara, eu preciso dar um, deixa eu fumar um. E aí eu dei um trago no cigarro e eu fiquei muito louco.
De nicotina.
E aí vem a parada que você falou, né? Tipo, a carbonização. Se eu tivesse fumando, por exemplo, cannabis, eu também ficaria no barato, mas não necessariamente por causa da cannabis, né? A carbonização dá um barato também, não dá?
Pode, causando hipóxia, né? Em algumas pessoas, às vezes mais sensíveis e tudo. Então, isso não vale. Até porque a gente perde muito do conteúdo terapêutico molecular, né? A gente destrói as moléculas. Então, eu prefiro, se possível, que a pessoa utilize ou vapor ou extrato botânico, sempre com indicação de alguém que conheça a matéria, né? Hoje não são só os médicos, outros profissionais de saúde também têm essa aptidão, mas você tem que estudar. Não é do além, né? Não é do além.
Exatamente. E vamos falar um pouquinho do CBD. O
Vamos.
CBD, ele pega toda a parte sem a parte divertida do canal.
Ai, que bom,
Ai,
cara.
que merda, né? Olá.
Tem um psicotrópico no THC.
Isso. E aí, e realmente, eu já vi aqui de vapor, de vape, de fumar, de passar, de gotinha. Tanto faz, tem diferença. Como é que.
Ah, tem bastante diferença, né, na via de administração. Então, se você toma um comprimido, ele vai passar pelo teu fígado. Se você pinga embaixo da tua língua, não vai. Se você passa, vai ficar na tua pele, vai ter uma distribuição pelo sistema todo, mas muito pouco, né? E o vapor vai direto pro pulmão, que absorve aquilo igual um socão assim. Então, é muito indicado para pessoas que fazem crise, crise de dor, crise de epilepsia, crise de insônia. É bem indicado.
Porque
O THC
o de vapor é o que vai mais rápido, é isso?
mais rápido, mais do que o sublingual,
Uau.
que é o segundo mais rápido. E a gente tem o THC, então pensa o seguinte, tá? Dentro da gente, a gente produz maconha e a planta também tem. Aí eu produzo anandamida, todos nós produzimos. Anandamida em sânscrito significa felicidade. Olha que lindo. Vê se a humanidade está precisando disso ou não, gente. Ou é Prozac.
Prozac é foda.
Porra! Onde que a gente veio parar, meu povo? Bueno, segue o
Doideira, né?
raciocínio. A anandamida, que significa felicidade, que é produzida dentro de todos nós, é molecularmente similar ao THC. Então, o THC tem um monte de indicações clínicas para dor, para depressão, para várias coisas, para o câncer, para anorexia, várias coisas, insônia, várias, osteoporose, várias coisas ele serve. Só que a gente não vai dar o THC puro. Por quê? Efeito psicotrópico, até o café tem. O café é um psicotrópico. E a gente toma. A gente toma Red Bull, né, com cafeína e tal, e não tem problema. Mas aí com a cannabis, ó, o efeito do THC. Então a gente tem que parar com essa coisa de ter medo do THC,
a gente pode tomar um shot de vodka e sair por aí.
Só que bosta.
Entendeu? Tipo, mas é verdade. Entendeu? Por que que.
Isso na boate.
É o seguinte, eu não fumo. Eu vou ser honesto, é porque não gosto. Não me bate legal. Nunca bateu, desde moleque. Os caras falam, já experimentou? Foi umas 200 vezes. Mas. E é sempre assim. E aí o Thiago tá pensando o que todos meus amigos pensavam. O Thiago tá pensando assim, fala, é porque você nunca fumou desse daqui. Né?
Acontece.
Que aí se ele tivesse aqui, eu experimentaria pela. A vez 201. Porque todo mundo fala: não. É porque esse aqui você nunca provou. Prova esse daqui. Aí eu provo e não gosto. Mas.
É porque você não precisa, amor. Você produz sua chavinha suficiente para
isso. Pode ser. Me deixa para baixo, me dá enjoo e tal. Tudo bem. Mas é o seguinte. E o cheiro também, o cheiro da planta, assim, que do cigarro de maconha queimando, assim, eu odeio aquele cheiro. Mas eu não me entra na cabeça por que que você não pode fumar e você pode tomar 3 copos de uísque.
Uhum.
No final da história, o cara que fumou tá muito mais tranquilo do que o cara que tomou 3 copos de uísque.
Posso explicar o que que eu entendi dessa ilógica, porque isso é ilógico, né? Uhum. O cara que bebe uísque fica muito doente, e isso é muito bom para a primeira economia do mundo. Quem usa cannabis não fica doente, isso é uma merda, é prejuízo, mexeu no órgão sensível dos caras que é o bolso.
Exato. Não,
concordo totalmente.
E essa parada vem lá de trás, né? Tem a historinha do hemp, né? Que proibiram lá atrás a indústria têxtil, porque o hemp era muito mais barato, muito mais forte, muito mais resistente, e acabou sendo uma ameaça à indústria têxtil que. No começo do século era a força do mundo, né?
Sim.
E dizem que eu não, vocês provavelmente sabem muito mais disso do que eu, e dizem que foi dali que banalizaram. Falaram, não, esse negócio não pode, é proibido. E foi dali que começaram a proibir o hemp.
Posso te contar uma historinha rápida? Lógico. Que eu li no livro do Jack Herer, que é um ativista fodaraço aí dos Estados Unidos. Inclusive, existe um strain, uma família de cannabis da planta, que leva o nome dele de tão importante que ele. Uau. É. E ele escreveu um livro, que esse livro chama O Rei Vai Nu. Ele só é feito em Portugal, a edição em português, não tem aqui do Brasil, você compra no Amazon, chega. Uhum. Tranquilo. Lá ele conta a história da cannabis desde os tempos mais remotos. Uhum. Ele fala como aconteceu a conspiração contra o cânhamo cannabis. A história conta que antes da Guerra Fria, o maior produtor mundial de cannabis era a Rússia e o maior comprador mundial, os Estados Unidos. Quando inicia a Guerra Fria, não se pode mais fomentar a economia que você quer destruir.
Lógico.
Então, nesse mesmo momento, porque o mundo, a vida real, ela é ao mesmo tempo, né? Você sabe disso, não é? Claro. Essa coisa cartesiana, né? Então vai. Surge a patente do nylon, que foi uma substância descoberta em Nova York, New Y, NY, London, L-O-N, Nylon, por isso o nome Nylon. As duas conseguiram fazer isso e registraram juntos a patente. E você vê as tartarugas, as baleias morrendo de nylon até hoje no mar, quando que a gente podia estar usando o negócio de cânhamo cannabis, que é biodegradável, não ia estar fazendo esse terror com o nosso planeta.
Você viu aquele documentário Seaspiracy?
Seaspiracy, sim.
Cara,
e o
Conspiracy. Eu vi também. O cara faz um negócio genial, porque ele começa procurando um negócio e descobre outro completamente absurdo, né? E ele fala assim, e a gente tá focando no canudinho. Né? Isso. Tipo, olha, proíbe os canudinhos de plástico que estão matando o meio ambiente. Ele falou, é a mesma coisa que falar, proíbe o palito de dente porque tá causando desmatamento.
Isso.
Né? A proporção era praticamente. E aí, o nylon que você fala são as redes de pesca, todas de nylon e que eles abandonam quilômetros e quilômetros e quilômetros de rede de pesca em mar aberto, né? E fica lá.
E perde, né? Na tempestade, vai
lá. E tem aquela ilha de lixo ambulante lá que eles falam que é do tamanho.
O giro do Atlântico Norte.
Isso, e 80% daquilo lá é plástico.
Querido,
de rede
tem quilômetros de profundidade o negócio. É uma coisa impressionante, né? Então, assim, meninos, eu acho que o nosso planeta, ele é povoado de seres muito bons. Os humanos são pessoas muito boas, são. Só que tem uma massa ruim no meio disso, mas ruim. E aí que a gente precisa tentar separar e tirar essa galera do controle que parece que eles têm, sabe? Inclusive sobre as mentes das pessoas,
Sim.
porque o indivíduo pensante, ele não comete essas atrocidades.
Verdade.
Mas é agora que a gente pensa, né? Pensar dói, pensar é proibido,
É
pensar
uma
dá
loucura.
problema.
É uma loucura. Tiago, como é que vocês se conheceram? Como é que você conheceu a doutora
Então, isso daí
Janaína?
foi bem
Demais ela,
interessante.
adorei ela.
Foi bem interessante porque, e tem uma experiência que você comentou logo no começo, porque isso daí eu preciso contar que é muito importante. Você falou de pessoa que vai parar no hospital por causa de uma alergia e não sabe.
É.
Eu fui para o hospital aqui mais caro de Beverly Hills, na primeira crise que eu tive em enxaqueca, não sabia o que era, e eles me reviraram inteiro e não sabia o que era também.
Que foi um pouco da nossa primeira conversa, né? Que você
Sim,
falou, eu
foi.
descobri que eu tinha um monte de problema, eu tomava um monte de remédio e só ajustando minha alimentação eu melhorei, né?
Então, o que que acontecia? Eu tenho um seguinte, eu não gosto de competir no jiu-jitsu só no peso, eu gosto de lutar no peso no absoluto. Só que tenho 1,76 de altura, então o que acontece? Eu preciso estar mais pesado para lutar no absoluto e não me machucar e tal.
Claro.
Se eu sigo a dieta que eu faço já há um bom tempo, eu não tenho enxaqueca nenhuma, não tenho problema nenhum. Só que se eu começo a comer muito carboidrato, algumas coisas para começar a ganhar peso, aí dá enxaqueca.
Sim.
Entendeu? E aí, numa dessa, eu vi o pai da doutora, que também é médico, estava falando sobre vitamina D e prevenção de Covid. Eu não lembro direito, era algo do tipo. E eu perguntei se ele fazia tratamento do protocolo Coimbra, que é de vitamina D. Aí eu conversei um pouquinho com ele, falou: não, mas você precisa falar com a minha filha, então, não é comigo. Aí ele passou o contato dela e falou: ó, ela entende disso, disso, daquilo, vai ser perfeito. Eu falei: poxa, com certeza.
Que legal, né?
Aí a gente conversando e fizemos umas lives também no meu canal do YouTube, também tem as lives com ela. Tipo, é engraçado porque parece que assim, é o mesmo pensamento, as mesmas coisas, entendeu? Que eu
Legal.
falo, que eu acredito, porque a dificuldade que eu tive muito tempo é encontrar um médico com essa mentalidade.
Exatamente, exatamente.
Entendeu?
Existe uma resistência natural, né? Eu lembro do meu irmão na faculdade e eles tinham temas assim. Porque também tem o outro lado radical que a gente tem que ter um balanço em tudo, né? Tem a galera do não, 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 não toma remédio nenhum pra nada, que você vai se curar e morre um monte de gente. Ninguém, porque tem coisa que infelizmente não tem outro caminho, né? A gente tá falando, ah, sei lá. Um cara com câncer nível não sei das quantas, assim, tem gente que tem que fazer a quimioterapia, não tem saída, né?
Óbvio.
Então mas rola uma resistência natural, né? Dizendo, não, isso aí é tudo. Como é que chama que a gente falou no comecinho lá? Que eu falei, eu não quero que.
Charlatão.
É, tudo charlatão, isso aí não, imagina, isso aí não dá certo. É muito. Você
Infelizmente,
sofre muito preconceito com os colegas médicos?
muito, muito, muito. Os colegas que estudaram comigo até hoje não entendem o que eu faço.
Caramba.
É verdade. É uma coisa muito louca. Eu não consigo trocar, porque eles não entendem, né?
Sim.
Eles acham que é uma coisa meio parecida com nutrição, e não é. A
Aham.
nutrição é os outros 33,33%, junto com a atividade física. Eu sou só 33,33%. Por isso que essa história da pílula mágica não existe. O médico entender que ele está dentro de um complexo e que ele só pode ajudar 33,33% é muito importante. Inclusive, para o paciente se ligar que ele tem que fazer a base aqui, ó.
Exato.
E essa questão do preconceito, né? É porque é um preconceito, é um conceito adquirido antes de você saber o que significa. Eu saí da faculdade sem saber que a ortomolecular existia, eles também estão até hoje sem saber. Muitos vão fazer as especialidades e nisso entra no dogma, né? É só isso aqui que existe, ó. Eu só prescrevo esse remédio para essa doença, com esse sintoma, faço esses exames e está tudo bem. E a gente sabe como é que é o treinamento. E tudo bem, eu escolhi não fazer isso. E aí é o diferencial. Eu poderia ter feito qualquer especialidade normal, porque não?
Exato.
Oftalmo, meu pai é oftalmo, tem consultório aqui, tá amarradona. Só que não, né? A minha coisa foi outra, é um chamado, é um troço que. Porque é muito, muito mais
E
difícil.
da onde que você se ligou nesse nessa outra área assim, da onde que começou, da onde que veio? Você tá lá fazendo a tua faculdade normal, a enciclopédia dos remédios lá que tem para tudo. E da onde que você que você dá essa abertura no seu caminho e na sua visão?
No quarto ano de medicina, eu tranquei a faculdade e estava devolvendo meu apartamento e indo fazer vestibular para astrofísica na USP. Porque no quarto ano de medicina acaba o ciclo básico, você começa o ciclo profissionalizante, onde começam a te ensinar a prescrever. E aí nenhuma doença tinha cura ou tratamento que não fosse o remédio, e aquilo não era medicina, e eu já intuía que não era. E eu falei, eu não vou fazer isso com as pessoas, eu não vou ficar prescrevendo remédio, porque isso não é a medicina. Só que dentro da faculdade ninguém me apresentou a outra via, porque ela simplesmente não existia dentro daquela realidade, né? E até hoje, dentro da graduação médica, não existe. Não existe a cadeira ortomolecular, por isso que não é uma especialidade, sim, tá? Não, então, é todo um mecanismo que se cria para avacalhar mesmo o amiguinho. Só que, na verdade, o que, que eu faço? É bioquímica médica aplicada à fisiologia humana. É a base da medicina, é o primeiro e o segundo ano da faculdade, é o que a gente estuda. E aí, quando eu vou dar aula, porque aí fala do preconceito. Então, meus colegas têm preconceito, têm preconceito. Eu sou um ser amoroso, eu não vim aqui para o ódio, eu vim aqui para o amor. E o amor é o desejo infinito de compartilhar dentro do que eu entendo de conceitos. Eu falei, vou virar professora. Eu sempre tive essa aptidão, eu sempre gostei de ensinar e para mim sempre foi muito fácil. E eu dou aula para os meus colegas.
Mas aí vai ensinar onde, né? Porque...
Pós-graduação, é educação médica continuada. Mas, e eu geralmente dou aula para colegas.
Mas uma universidade normal... Normal. O meu vocabulário, depois que eu moro há 20 anos aqui nos Estados Unidos, às vezes eu tento falar umas coisas em português, sai bem xoxo, assim, mas tudo bem. Uma faculdade regular, assim, tradicional, né? Não normal. Tem as faculdades normais e as anormais, né? Uma faculdade tradicional aceitaria você lecionando um negócio tipo ortomolecular, por exemplo? Acredito que não, ia ser um problema, não, né?
Ó, é um jogo muito bem montado. É assim, quem está lá dentro do conselho, que seja o federal, regional, está lá para manter tudo exatamente do jeito como está. Tá? Isso existe no sistema político e os conselhos são um sistema político.
Sim.
E existe um lobby muito forte da indústria farmacêutica para que esse conhecimento não chegue às escolas médicas. Sim. Porque eu tenho certeza que a maioria dos médicos tem esse coração de entender que, na verdade, o médico está ali para curar, para ajudar, não para vender remédio. Uhum. Né? A gente muda o paradigma, a gente passa a trabalhar para o paciente, não para a indústria, e isso muda tudo.
Tudo.
Isso é muito duro, mas eu tenho que falar, porque se os bons se calarem, os maus continuarão. Exatamente. E eu não posso mais.
E toda essa parada que a gente ouve de indústria farmacêutica é verdade, né? As vendedoras bonitinhas, leva presentinho, dá presentinho pros caras. Tá. É proibido. Proibido aqui, ó. Né? Não, não, rola muito.
Dá por fora, né? Manda exato. Pro congresso da especialidade.
É,
que
vamos...
É a parará,
olha,
entendeu?
Doutor, tem um congresso em Las Vegas, a gente gostaria que você fosse.
Isso.
Tudo
aí você
pago.
Coloca o cara na presidencial, exatamente.
Exatamente, exatamente.
Chama a mulher... Ah, mas você tem que prescrever isso aqui, ó. E o carimbinho dele vai para a farmácia, eles fazem uma contabilidade. Isso. E os melhores prescritores vão virando speakers.
Exatamente,
é assim,
exatamente.
E aí, você começa a ver isso já no mundo médico, ali no início. Quem é que pagou o primeiro churrasco da minha turma? Acha?
É muito louco,
da onde,
né,
vem esse dinheiro? Por que, que eles são tão legais? Foda, eu entendi, né? Tudo depois.
É,
me sentia
louco isso, né?
Uma puta.
Vou perguntar pro meu pai se eu não consigo um patrocínio da Tilenol pro podcast. Tô brincando, pai, pelo amor de Deus. Né, mas indo por essa lógica, né? Tipo, cara, não, ele veio me contar, né? Indignado. Ele veio falar assim, cara, vieram me, tipo, sei lá, me acusar de que eu ganhei uma comissão, alguma coisa, só porque eu não quero envenenar os outros, porque não precisa. E, porra.
É a lógica dos outros. Ah. O cara, de repente, funciona assim, né? Eu prescrevo as outras coisas porque eu ganho alguma coisa. Você prescreve isso porque ganha o quê? Só que teu pai não poderia ganhar porque a molécula do paracetamol caiu a patente há 90 anos. As patentes só duram 10 anos. É. Então ele não poderia estar ganhando nada porque aquilo não vale mais nada.
Exatamente.
É o caso de vários remédios aí. Exatamente. Que falam que não serve, que não presta, que não isso, quando na verdade é um monte de coisa boa que tem, só que já não explora mais patente e não tem mais interesse.
Exatamente, é muito louco isso, né, cara?
É,
É
querido.
muito louco. Você tem noção do problema que a gente tem com narcótico aqui, né?
Sim, a crise opioide.
Exatamente. Isso aqui acontece assim, se eu sair. Um dia a gente podia fazer um negócio investigativo até, né? A gente escolher aqui numa votação aonde que eu vou falar que é minha dor, ir num pronto-socorro e falar, tô com dor, eu saio de lá com um tubinho de oxicodona, aquelas porra lá. Assim, sem maiores. Sem muitas perguntas, sem nada, é um absurdo.
E na Califórnia é de graça ainda por cima.
Nossa. Eu já tive que bater boca com um médico pra me dar antibiótico, amoxicilina pra minha garganta. Porque eu tenho umas amidalites fodidas, assim, não operou as amígdalas quando era pequena e tal, não vou mexer agora, né? Então, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eu tenho umas amidalites ferradas, assim, eu já me dirigi pro hospital segurando a minha língua pra baixo pra conseguir respirar, assim, um negócio.
Nossa.
Ah, porque eu vou esperando, né? Porque a ameaça rola assim, de 6 em 6 meses eu sinto a garganta, e aí eu vou indo pra ver como é que fica, porque eu não vou tomar antibiótico toda vez que dói, que a minha garganta começa a pegar. E aí, às vezes, fica. A hora que eu percebo que passa do ponto, eu falo, bom, agora eu vou ter que tomar, não tem jeito, porque agora não volta, né? E às vezes eu demoro pra perceber e passa muito do ponto. E aí eu já fui num médico aqui e o cara virou pra mim e falou assim, não, você tem sinusite e a sinusite, o muco tá descendo e tá inflamando a sua garganta. Eu virei pra ele e falei, olha, o senhor me desculpa, mas eu tenho 40 anos de idade. Eu respeito muito médico, porque eu tenho, meu pai é médico, meu irmão, eu contei toda a história. Eu falei, eu tenho isso que eu tenho aqui hoje desde os 9 anos de idade. Entendeu? E lá no Brasil eu tomava uma injeção, falei da benzetacil, não conhece? Mas que era. Chegava nesse ponto, eu tomava uma benzetacil e no dia seguinte não tinha nada.
Claro,
e aí eu fui explicando. Eu falei, olha, o senhor vai me perdoar, eu não quero. Eu sei que é chato, que todo mundo chega aqui. Já sabe o que tem, né? Já viu no Google. Eu falei, eu não sou assim, eu só tô te falando, isso é o que eu preciso pra eu ficar melhor amanhã. Eu não sou viciado em amoxicilina. E aí ele começou a rir, ele falou, tá bom, o que que você precisa? Eu falei, eu preciso de amoxicilina. Ele falou, então tá aqui e fui embora. Mas eu tive que bater uma boca com o cara, porque o cara foi me consultar, me falou um negócio completamente, eu vou te dar esteroides. Eu falei, não, mas eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada disso.
E se você tomar corticoide com amidalite bacteriana, você ia piorar muito.
Você já pensou? Sim. Você já pensou?
Porque é imunossupressor, né?
Eu falei, eu não quero que passe a dor, eu quero que saia a amidalite, tá inflamado, não tem isso.
Então, vou te dar uma dica. O problema dessas amidalites de repetição mora na nossa microbiota. A gente tem, para cada célula humana, 10 bichos.
Olha, escolher
então,
uma consulta de graça.
Bilhões de células, é muito mais. E o conceito do antibiótico, antifúngico, antiviral, ele cai por terra quando a gente compreende essa matéria, né, chamada disbiose, que é a base da medicina fisiológica, essa que visa restabelecer o funcionamento do corpo, né? Então, eu saí da faculdade treinada para matar todo tipo de micróbio. E prescrição, carimbo e vai.
Vai embora.
Eu não prescrevo há muitos anos, só se precisar mesmo, né? Aí você usa. Mas se não, então, fica a dica, você inicia o uso dos probióticos. Isso pode ser através da tua dieta, e o Thiago sabe milhões de jeitos de utilizar os probióticos, ou através de suplementos mesmo, de microflora, né? Lactobacillus, bifidobacterias. Porra, tem tanta coisa que a gente pode oferecer.
Pode?
E aqui... É o conceito.
O pesadelo da doutora, né?
Mas o conceito dele é muito legal. Ali dentro tem o Lactobacillus casei, que é uma das linhagens. Só qual é o problema? Ele é feito numa base de leite e ele tem açúcar. Então, assim, não faz sentido te oferecer veneno.
É um drinkzinho, né? Não é? Exatamente.
Entendeu? E a Cut é perfumaria.
Tá. Eu gosto de... Não, mas é uma boa, é verdade. Isso é uma coisa legal. Que eu tenho. É assim, ó. Se eu tomar um negócio trincando de gelado hoje, amanhã eu acordo com dor de garganta. Fatal.
Tá. Começa a mudar a tua microbiota, consuma alimentos fermentados, tira o leite da tua vida.
Eu já não tomo leite. Eu não tomo leite por causa da minha dieta, que eu não tenho feito, mas. Algumas coisas eu removi normal, assim, por exemplo, um cafezinho, eu adoro um cafezinho com leite de manhã, e aí eu troquei o leite por light cream, que tem aqui, eu não sei, é como se fosse um creme de leite aguado, aí ele não tem açúcar e ele não tem carboidrato, entendeu? Então é um leite, mas não leite, entendeu? E
Sim, mas aí a molécula é igual. E
eu
o que que...
acabei trocando só por não ter o açúcar e o carboidrato, não pelo
Mas
benefício
posso te contar uma
ou
coisa
malefício do leite, né?
mais psicodélica ainda? O leite é uma substância endócrina secretada pela mama da vaca para um bezerro que vai ter 500 quilos quando fica grande. Então, ele tem muito hormônio. Só que é um hormônio para crescer e engordar, chamado estrogênio. Isso causa câncer de próstata.
Oh, uau! É
A
engraçado.
estro...
É muito louco isso. E naquele curso que a minha mulher estava fazendo, eles falam, eles matam o leite, assim. Eles falam, escuta, a gente não nasceu para beber leite. A gente tem que beber leite da mãe ali nos primeiros meses e só.
Dependente?
Eu
Tem.
tenho.
Eu também, ó. Isso aqui é para triturar,
É.
para usar, cortar.
É
É
verdade.
para passar limitação aqui, ó.
É verdade.
Passar clareador, fica Mentex.
Você come carne?
Total.
Oba, tá, que bom. Eu já ia falar, né? Triturar.
Então a gente pode continuar a
É
conversa.
isso! Então eu vou continuar o assunto normal, né? E não, eu ia falar, triturar não só alface, né?
Não, hoje eu fiz, ó, meu almoço foi franguinho e coração de frango
Ah, eu adoro coração de frango. O Thiago não
assado.
é vegetariano também, né, Thiago?
Não. Eu,
Tá.
quando fui, foi a pior época da minha saúde, ser vegetariano.
Caramba.
Pior
Arroz
época.
é vegetariano. Tudo, quando a gente virar com ela, a gente tem que tentar mudar isso.
É, mas sabe de uma
Vamos.
coisa, cara? Pensa que a cannabis não faz bem para ti, né? É a coisa da carne. Tem ser humano que não digere bem a carne.
Exato,
E outros têm questões espirituais, questões sentimentais. Tem gente que pensa no bichinho morrendo, chora. Eu não choro. Eu tenho compaixão por ele. Eu agradeço pela vida dele, mas eu sei que isso é necessário, que eu preciso daquela tirosina que tem lá dentro, da coenzima Q10, que são
Exatamente.
coisas B12, que é muito difícil a gente tirar de outros alimentos que não seja carne. Então,
Exatamente.
assim, para mim, eu digiro bem, não tenho esse babado, eu como. Pronto.
Exatamente. Aí eu acho que se é de uma preferência, né? Porque igual você falou, tem gente que carne não cai legal. A minha
É.
mulher, por exemplo, ela come e tal, mas ela prefere peixe, porque digere melhor, ela se sente melhor e tal. Eu já não. Eu fico 2, 3 dias sem comer carne, eu pareço um drogado em crise de abstinência, assim. Eu falo, olha, eu tô comendo isso. E ela fica tentando, por causa desse curso, ela fica tentando mudar a dieta aqui de casa. E ela acha que eu não percebo, né? Então ela fala, ah, hoje eu fiz uma, em vez de arroz, eu fiz uma saladinha de quinoa
Ai, que delícia.
e um peixinho. E eu falo assim, e a carne? Não, a carne a gente faz
Então.
outro dia. Aí eu passo 3, 4, 5 dias. Aí no dia seguinte ela faz um franguinho. Aí no outro dia ela fala, ah, vamos comer um sushi hoje? Ela é malandra, ela acha que eu não percebo. Aí eu virei pra ela e falei assim, escuta, você vai virar vegetariana ou só parar de comer carne, né? Você não conte comigo, eu não vou participar. Eu tô com desejo de comer carne já. Eu fico dois,
Eu
três dias
também
sem
tenho
comer
esse
carne, eu fico
desejo.
louco, cara.
Eu também tenho. Bem sangrento, uma picanhona assim.
Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.
Mas aí, quem não come, tudo bem. Então, quando eu
Ah.
faço hoje em dia, eu asso uma abobrinha, uma berinjela, porque tem amigo que não come. Mas ele consegue coexistir naquele ambiente. Aí, tudo bem.
Sim.
Entendeu?
Você viu aquele meme do churrasco? É o cara falando assim, né? Fulano criou o grupo. Criou o grupo churrasco, né? Aí ele manda uma mensagem: aí galera, churrasco na minha casa sábado. Aí um monte de gente: aê, 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 aê. Aí ele fala assim: ah, tem algum vegetariano aqui no grupo? Aí alguém responde: ah, eu, obrigado por perguntar. Aí embaixo era assim: fulano removeu fulano do grupo.
Nem convida.
É muito bom, né? Cara, porque
Ai,
ó,
cara,
você
mas aqui,
pode
ó.
ser vegetariano, você só não pode ser chato, né? Como tudo, não é verdade? Os caras falam, ah, você é preconceituoso, você não gosta de homossexual. Eu falei, não, muito pelo contrário, eu só não gosto de homossexual chato. Como eu não gosto de
É.
vegetariano chato, você pode fazer o que você quiser. O negócio da
Sim.
vacina, do Covid, quer tomar vacina, toma. Quem não quer tomar, não toma. Só não enche o saco. Ou toma ou não toma,
Cara,
mas não precisa sair
é a
fazendo
melhor
bandeirinha. Não
coisa.
quero tomar vacina. Ah, não, chega, encheu o saco já, né?
É porque a sensação é que tem que tá todo mundo dentro do mesmo quadradinho. Pô, mas eu sou triangular, meu irmão. Eu não vou caber dentro de
Não é
quadradinho,
verdade? Exatamente, exatamente. Faz o que
sabe?
quiser, não tem
Eu sou um
problema.
indivíduo, não dá.
Exatamente. Eu sou tão
E
flexível com tudo, cara. Eu só não gosto de gente chata.
eu também.
É justo, né?
Concordo
É muito
totalmente.
bom, né? Eu não lembro com o que eu tava conversando com um amigo meu e a gente tava falando de política, assim. Aí eu falei, cara, eu vou te contar uma coisa. Quer votar no Bolsonaro, vota. Quer votar no Lula, vota. Mas fica quieto, não enche o saco de ninguém. Você faz o que você quiser. Você vai na porra da cédula ali, ninguém tá vendo. Você vai votar. Se você
Isso.
votar no Lula e falar que votou no Bolsonaro, ninguém vai desconfiar. Então,
Porra.
cara, só não enche o saco, vai.
Isso.
Né? A gente não precisa. Eu tava falando outro dia de que a gente lida com tudo no Brasil como se fosse time de futebol, né?
É.
Tipo, se você é Bolsonaro, você não pode torcer pro Lula, ou você não pode torcer pro Alckmin, ou você não pode torcer pro Enéas. Porque é um absurdo, você tem que torcer pra aquele cara ali. Você não. Foi, cara, que se foda? Qual que é o problema?
É,
Vai.
polaridade,
Não.
intolerância,
É, e para
falta de
todos os
respeito
lados, né? A gente não tem
para
nem
todos.
um centro mais no Brasil. Ou você é da esquerda ou você é direita e você é obrigado a odiar o outro e tem famílias se matando por causa disso. É ridículo. É ridículo. Os caras literalmente cagam para você. Cagam. Não, não
Isso.
tem amigo ali, não tem ninguém. Entendeu? Então tanto faz. E porra, só não pode ser chato, né? Não pode ser chato. Faz o que você quiser, tá tudo bem. Vai ter a consequência, o que a gente fizer vai ter a nossa consequência, mas se você for chato, além de ser chato, vai ter consequência, não vai ter. Não, a consequência vai vir de qualquer jeito e você vai continuar sendo chato, muda de assunto. É muito
Exatamente,
louco, né?
cara. Concordo 100% com as suas palavras. Eu sou. É, meu, vai ser o que você quiser, cara. Eu, hein? O que eu tenho a ver com isso? Ah, né? Desconforto. Eu, hein?
É muito doido, né? Falar um pouquinho de dieta, que a gente falou bastante de dieta quando a gente fez o nosso primeiro episódio, né, Thiago? Aí
Foi.
o Thiago teve essa experiência de primeira mão com ele, né? Aí foi quando eu conheci ele, que ele veio aqui para Nova York para dar uma assistência na dieta do filho do Renzo. E como que você vê essa parada da alimentação? Você baseia a sua carreira praticamente nisso, né? Em plantas e alimentação, o que a gente consome, ingere e tal, né?
Exato. Só que é o seguinte, eu não sou nutróloga nem nutricionista, então
Lógico.
eu não cuido da dieta.
Sim.
É aquilo, 100% todo. Eu sou 33, o nutricionista e o nutrólogo 33 e o atividade física 33. Juntou isso aqui deu 100%. O que eu prescrevo são suplementos alimentares. Qual é a diferença? É, você tem que comer 10 quilos de tomate para ter 5 miligramas de licopeno, por exemplo. Então, pode ser que alguém te prescreva 10 quilos de tomate. Eu prescrevo 5 miligramas de licopeno.
Entendi.
Entendesse? É essa parada. E o mais importante, sabe a árvore da vida? Aquela imagem? Então, aquilo é uma imagem de um ser humano, dissecado só na parte nervosa. Coisa mais linda quando você começa a entender dessa forma. E ela é tão presente em todas as culturas. Olha isso. Vocês já viram alguma vez na vida de vocês árvore saudável com copa frondosa sem raiz?
Não.
Não.
Pronto. O ser humano não tem raiz. Os intestinos humanos estão destruídos. Estou falando da parte neural, da mucosa, do sistema imunológico, porque ali mora 80% das doenças que a gente trata com a coisa tradicional aí da medicação e parará. Então, é muito importante compreender que a gente é feito. Tem a copa, tem o tronco, então isso são neurônios, tá? Teu sistema nervoso central, copa. Tua medula é o tronco. E as raízes, esses neurônios que saem da medula e vão inervar o teu sistema gastroentérico e a tua glândula adrenal e tudo que tem dentro da tua barriga. Beleza? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a dieta vai tratar muito essa parte. Então, eu não sei trabalhar sem um nutricionista, né? Não existe esse conceito na minha vida. Porque realmente eu sou só 33,33%.
Sim. É legal isso, né? E ter essa consciência, né? De falar, sozinho não funciona, tem que em conjunto, né? Tem que ser em conjunto.
Entender a importância do colega
É.
é junto, sabe? É tudo junto, assim. É um pedacinho para cada um igualzinho. Aí junta, faz aquele uníssono. Então, a gente olha para esse paciente, em pouco tempo ele está muito bem, e a gente sabe que foi imprimido ali uma energia muito grande de todos esses profissionais. E isso é realmente ser multidisciplinar, né? Como se fala. Não existe aquela coisa de eu prescrever, vamos fazer uma dieta hiperproteica, por exemplo. Eu posso sugerir, né? Falar, olha, pode ser interessante tal, mas quem vai saber isso? É o nutricionista, eu,
Claro.
hein?
Mas você meio que abre o caminho, né? Porque você fala, olha, pelo que eu acho, vamos para cá. E fala com o nutricionista e vê o que que ele vai recomendar para você baseado nesse
Nesse
caminho que eu tô
caminho,
te indicando.
isso.
Ótimo.
E os próprios exames, né? Que eu
Sim.
solicito, são bem extensos. Então, geralmente, eu peço para o paciente aproveitar essa informação, levar para o profissional, para que ele também possa ter esse olhar e entender quais são as deficiências e tudo. E para você entender, até a minha receita, minha prescrição médica, eu peço para compartilhar com o nutricionista. E o contrário, quando ele já tem a prescrição do Nutri, eu quero ver. Para que eu não prescreva em duplicidade, para que
Claro.
não falte coisas. E até a gente vai avaliando, né? Olha. Mas de repente, barrinha de cereal 10 da manhã, junto com uma banana, não
É,
tá
cara, eu fiz
muito.
um podcast com uma nutricionista que ai, é Samantha o nome dela. E ela fazia uns posts demais, assim, tipo, uma barrinha de cereal ou três pãozinhos franceses. E ela mostrava que, tipo, era a mesma coisa, sabe? Assim, ela falou: olha, se você vai comer uma dessa daqui e você morre de vontade de comer um pãozinho, é melhor você comer um pãozinho. Entendeu? Porque tem aquela ilusão, né? Ah, uma barrinha de cereal. Aí tem 40 gramas de açúcar numa barrinha de cereal. Fala, escuta, uma lata de Coca-Cola tem 30. Tipo,
Isso.
a barrinha é um veneno, né? Não é.
Oh.
Não é sinônimo de natural, né?
Nem de saudável e nem de comida. Aquilo
Exatamente.
ali é mais uma das histórias, né? Igual
Exato.
leite. Você
Igual
sabe que
leite.
a mãe, quando ela tem um filho, ela precisa amamentá-lo. E essa mãe fica amamentando esse bebê por 6 meses, 1 ano. Só que o sistema precisa que a mulher volte para o trabalho e inventar o leite ninho. Ponto. A
É.
teta fica em casa dentro da caixa. Vai-te embora, mulher. É assim que funciona. Que licença maternidade para nutrir humano, gente? Vou ficar eu pagando? Vai-te embora. Eu sou autônoma, né? Então não vivo nessa realidade das licenças. Mas a maioria dos seres, sim. Então o sistema deu um jeito. Ele fala: não se preocupa, mamãe, a gente nutre o teu neném com leite maravilhoso, vai embora trabalhar. E o neném
Pois
fica
é.
lá.
E leite ninho é açúcar puro, né?
Puro.
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 É gostoso,
Aquilo
mas
não
faz
devia ser
mal, né?
vendido para humano.
Quer dizer, é gostoso, né? Mas faz mal.
Então,
No açaí, né?
naquela misturinha lá, sabe, né? Com leite moça e tudo, você sabe.
Nossa! Aquela que bota em cima do açaí, né? Pô.
Nossa! Aí é bom, não, ele vem com xarope de guaraná, que é um veneno.
É, imagina, açaí de natural não tem nada, virou um sorvetão roxo, né? Porque não, o açaí puro mesmo não é gostoso, quem falar que gosta.
Poxa, eu gosto dele puro.
Juro, é amargo pra cacete, parece
Juro.
barro,
Não,
cara.
mas é
É
ótimo. Eu comi
terroso.
em Belém do Pará, é incrível.
Ah,
Incrível.
jura, eu não consegui.
Muito bom. Muito
Não
bom também.
consegui.
Eu, se tiver os dois, eu só como puro.
Sem nada. Aí ele,
Nada. Sem
não, não, eu
nada.
jogo uns M&M, uns assim. Não.
Ai,
M&M, balinha de goma, leite ninho. Mas eu como ele puro.
e aí fala depois pro nutricionista, não, mas eu comi meu açaí que você mandou, pode ficar
Isso!
tranquilo. Só não vou.
Foi gozado, mas o mês passado eu falei pra você começar a tomar açaí e agora você tá com diabetes. O que que tá acontecendo, né? Tô tomando açaí todo dia, doutor.
Puro.
Puro com uma lata de leite moça em cima.
Né? É mais ou menos
Ai,
por
cara,
aí.
muito bom.
Que
Muito bom.
doideira, gente.
Ó, vamos marcar. Dava pra fazer um por semana com a doutora Janaína, né? Como é que tá? A gente tá
Poxa, é
de.
uma aula, não é?
Já pensou, cara? Demais.
Tô dentro.
Vamos remarcar de
Vamos
fazer.
justificar, meninos, vamos.
Ó, eu vou tentar. Como é que você tá semana que vem?
Deixa eu te falar
De.
agora.
Vai ser entre Natal e Ano Novo. É uma época meio chata também, né? De repente a gente pode
Bom, mas
fazer
aqui em
depois do Ano
casa a
Novo.
gente trabalha, não tem essas coisas não. Olha, que dia que você acha
Sei
boa?
lá, de repente esse terça que vem é o mesmo horário?
Terça que vem memorado, dia 28, é bom para
Mais
vocês?
cedo para mim me ajudaria muito.
É, vamos fazer mais
É.
cedo, então. A gente vai falando offline, a gente tenta escolher
Fechou.
um dia e hora que funciona legal para todo mundo. Eu vou convidar a Rose para vir
Ótimo.
para esse papo, ela vai amar. Ela vai amar. Aí a gente vai falar só de CBD, porque ela adora o assunto e ela manja muito também. Ia ficar um negócio demais.
Que bom, que honra poder contar com a ajuda de vocês, gente. Essa causa é muito importante. Quanto mais pessoas puderem souber de fontes seguras o que está acontecendo de verdade, porque
Sim.
é uma conspiração, é verdade
É
isso, não é
verdade,
uma
lógico.
teoria, tá? É muito importante. Usem, procurem, informem-se. Isso salva vidas e a gente não precisa estar doente para saber que é importante. Isso é importante demais. Obrigada,
Exatamente.
mesmo,
Imagina,
mesmo.
obrigado. Passa o teu Instagram pra gente, pro pessoal que tiver ouvindo, quiser acompanhar, quiser mandar pergunta. Você tá em Floripa, né? Quem quiser fazer consulta,
Telemedicina,
tirar uma foto.
100%. Tira a foto. Eu sou meio ruim com o negócio de foto. Eu vou bater foto, meu olho sobe, um do outro fecha, o negócio
Você,
volta
ai,
pra
doutora, viu? Você lá na MMA hoje, tira uma foto comigo.
Acho melhor evitar a foto, mas se quiser, não tem problema, não, que eu não tenho vergonha. Mas tá. E aí, atendimentos por telemedicina, 100%. É, o meu Insta, DRA, de doutor abreviado, né? DRA, J Barbosa com Z, é o meu Insta.
Tá na tela
E.
aqui, o pessoal que estiver assistindo vai conseguir ver na tela. Eu vou colocar o link do Instagram na descrição do vídeo, do podcast aqui também, o pessoal é só clicar e poder acompanhar a doutora Janaína.
Obrigada, gente. Eu estou à disposição. Contem com a minha ajuda. Esse conhecimento dentro de mim parado não serve para nada. Ele tem que ir para todos que precisam.
Demais.
É isso.
Demais. E o
Obrigada.
Thiago, passa o teu Instagram também pro pessoal e. O Thiago faz. Ah, você faz umas consultas de.
Ó,
Ih,
Rose aí.
a Rosa entrou? Então, não entrou? Cadê? Como é que eu.
Entrou.
E aí, Rafa?
Rose! Ó, eu tô com o Thiago Angelon
Tudo bom?
Oi, Thiago, tudo bem?
e a doutora Janaína Barbosa.
Olá, doutora.
O
Oi, aí,
Thiago,
prazer.
eu conheci o Thiago aqui no Renzo. Ele estava ajudando num tratamento, numa dieta do filho do Renzo. Ele ficou um tempo aqui, voltou para Califórnia e agora ele vai voltar aqui para Nova York. A doutora Janaína é uma médica que pratica, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu vou falar merda, lógico.
Escreve.
Prescreve, continua.
Não, deixa ele falar
Isso,
merda,
deixa
depois eu
ela
quero
se apresentar.
terminar. O negócio vai ser. Vamos lá, Rafa, continua.
Obrigado.
É bom para audiência, vai.
Ah, para eu continuar falando? Não. Doutora Janaína, me salva e continua a introdução, por favor.
Eu sou médica ortomolecular aqui no Brasil e prescrevo cannabis desde 2018 e dou aula sobre esses temas para os médicos e público em geral. Para ajudar a desmistificar o tema, né? E fazer com que mais pessoas consigam ter acesso à terapia. É isso.
Excelente, tá vendo, Rafa? Você
Viu
finalmente
só?
tá botando gente que sabe do que tá falando no programa.
Eu ia falar igualzinho, ela falou, só que eu prefiro que ela faça e que se apresente. Cara, então, eu mandei a mensagem para você porque a gente começou a falar de CBD e como que tá o CBD no Brasil. Tá? Eu falei, ah, Rose, a gente precisa fazer um só com a Rose.
Por que, Rafa, só com medo?
Ah.
Você pensa em maconha, pensa em mim, né?
Não, poxa vida. É que eu falei, eu não acho
Tá
que tem
demais.
uma ativista tão assídua do CBD quanto a Rose, que eu conheça pelo menos, né?
Graças a Deus, né?
Foda, né? Inclusive a
Não,
gente.
é verdade. E você trata atletas aí no Brasil, né, doutora Janaína?
Sim.
É, muita.
Desde 2012.
É, não foi até, a gente até falou isso no último podcast, a gente nem postou ainda, né? Porque o
Isso.
Rafa demora para editar as coisas. É, a gente falou sobre o caso. Eu comecei a só entender a situação no Brasil, qual era realmente, quando meu tio Helson foi preso no Brasil, entendeu? Aí, quando ele foi preso no Brasil, que eu, tipo, comecei a descobrir, entender como era não só o estigma, mas a ignorância das pessoas no Brasil em termos de medicação, né? Da
É.
medicação. E assim, eu já vi as coisas que eu já vi fazer, eu estou estudando mais coisas, não só o cannabis, mas eu tô, agora estou estudando psilocibina, que fala em português, Isso. Eu comecei a tomar também e eu tô adorando microdosagem e tô amando, assim, tipo, amando mesmo.
Isso é remédio de alta tecnologia criado pela natureza. A molécula é exata. A indústria exato. Sempre chega próximo, porque se ela fizer exata, ela não pode patentear.
Exato. Então, eu, loucura, eu assisti um documentário chamado Fantastic Fungi, né? Fungos Fantásticos, assim. Que foi maravilhoso, foi incrível o documentário. Abriu muitos meus olhos para tudo. E daí eu fui, comecei a descobrir sobre o, como é que era a microdosagem, né? A mini dosagem. Eu continuo com a microdosagem, não faço mais do que isso aqui. Vem em Gummy Bears, né? Tudo pequenininho. Eu tomo 5 dias e 2 dias off. 5 dias on, 2 dias off. E, tipo, tem mudado pra mim. A minha vida completamente mudou, desde que usando o CBD. E, assim, eu não tomo remédio nenhum, nada, né? Zero. E aí, quando eu estava no Brasil, eu fiquei muito gripada. Todo mundo teve uma gripe. O Rio de Janeiro inteiro ficou gripado quando eu tava aí, né?
Covid, incluindo COVID, eu. Covid.
Ele fala isso porque eu acho que o Covid nem existe. Então ele fica parado. Eu acho uma fabricação da televisão.
Deixa eu pegar seu telefone, minha amiga.
A gente acabou de perder. E nesse momento a gente perdeu a doutora Janaína pra Rose.
Eu falo, como é que você vai acreditar numa coisa que as pessoas aprendem todos os fatos pela televisão, que é patrocinada pela indústria farmacêutica? Aí shot 1, shot 2, shot 3, shot 4, shot 5, booster, não sei o que. Aí eu falo, meu irmão, quando alguém fala, olha, se um cara falar pra mim que ele tomou shot de Covid, eu não quero nem beijar na boca. Eu falo, sai. Tchau. Já tá separando todo mundo.
Que vai ter de comentário de gente que não tomou vacina. Fala, Rose, eu tô aqui, ó, não tomei vacina, fala comigo.
Opa, vou mandar número aí no DM. Não, mas assim, depois que eu comecei a descobrir isso, eu comecei a falar, eu falei, ah, cara, não dá pra, eu tenho que me informar sozinha, fazer minhas próprias conclusões, pesquisar e olhar e ver. E aí eu comecei a ver a maravilha, eu via os resultados com atletas, vejo os resultados de, assim, pessoas que estão viciadas em remédio. Brasil, todo mundo viciado em remédio. Você vê farmácia na Olegário Maciel, perto ali lá na Barra, tem 3 farmácias, uma colada com a outra. Sim. Tudo virou dessa minha vida.
A Avenida das Américas inteira virou farmácia.
Aeroporto, tem farmácia no aeroporto, gente. O que tá acontecendo aqui? Não tô acreditando. E assim, todo mundo acredita tanto na indústria farmacêutica que você dizer uma terapia alternativa, que na verdade não deveria ser alternativa, a alternativa devia ser a indústria farmacêutica. Uhum. Nossa, palhaçada.
Aí, perdemos a Rose de novo agora. Agora a gente perdeu a Rose também. Acabou. Vai virar uma... Caraca.
É isso.
Bom, você já viu que ele... Olha, o Thiago não tá falando uma palavra não, mas você já viu que a doutora Janessa já perdeu pra mim, né, Rafa? Você
não, total.
Mas
total,
eu tô concordando, cara, com tudo. A única diferença é que eu prefiro usar alta dose em vez de microdose de psilocibina.
Eu não tomei ainda não. Você sabe que eu não tive coragem ainda. Eu mandei o tem um garotão do MMA chamado Ian Macau. Ele tem um bigodinho assim, né? Uhum. O Ian Macau, ele começou a trabalhar bastante com isso, né? Com microdosagem, com mushrooms e com tudo aqui nos Estados Unidos. Ele tá fazendo tratamento com vários atletas com isso, com depressão. Assim, é milagroso. E daí ele foi e ele falou, pô, ele chamou o Dean Lister pra fazer. Lembra o Dean que competia de ADCC e tudo? Aí o Dean foi, aí o Dean me ligou, ele, ah, você devia fazer? Eu falei, acho que você deveria fazer. Aí ele foi e chamou o Dean, eles filmaram tudo. E aí deram uma dosagem chamada dosagem heróica pro Dean, que é uma dosagem...
Foi essa mesmo que eu usei.
Nossa!
Caraca, o Dean não falava tico com teco, achou que tinha morrido. Meu irmão, como é que pode isso, cara?
Aí eu falei... Nossa, né? Isso que é a parte boa.
Não, foi demais, assim. Foi super legal porque ele fez o tratamento e tudo. O importante é continuar, porque os caras estão lidando hoje em dia. Eu trabalho muito com um atleta que toma pancada repetitiva na cabeça. Então, que está lidando com sintomas possíveis, sintomas do CTE, da encefalopatia traumática crônica. Então, fazer o tratamento com eles, onde eles querem fazer o tratamento, que a grande diferença é isso, é você oferecer o tratamento, mas eles quererem fazer o tratamento. Onde eles querem fazer o tratamento, que é a maior loucura, porque, tipo assim, você vê as diferenças neles, são drásticas, assim, total, drásticas.
Total, porque recupera tecido neural. Você ajuda o cérebro a resolver o que não está bom e melhora.
Ih, eu acho que a doutora travou ou ligaram para ela.
Né? Já... Oi,
travou.
Oi, voltou.
Você
voltou.
Falou que recupera o neural e ajuda, e parou aí.
Ajuda a limpar o tecido que foi lesado e ajuda a produzir novos neurônios, ou seja, as células-tronco são estimuladas pela cannabis para formar novos neurônios. Isso é regenerador. Por isso que a gente usa para Alzheimer, Parkinson e tudo.
É.
É muito importante, gente, mas é muito importante. E isso que a gente está fazendo hoje, essa reunião de mentes pensantes em prol do outro, é o que o mundo está precisando. Nossa, estou tão feliz, vocês não têm noção.
Que legal.
Eu estou abrindo uma ONG aqui nos Estados Unidos, estou no processo agora, que eu vou poder oferecer recursos, pesquisas, tratamento e educação, todas relacionadas a problemas cerebrais, né? E aí, eu também vou oferecer ajuda para o atleta antes, durante e pós-carreira, porque eu fui casada com um lutador e meu marido não era Grace. E é muito diferente quando você é Grace e quando você não é Grace. Eu não sabia dessa diferença, né? Na hora dele lutar, eu vim cá, cadê a parada com fruta e as toalhas e os negócios? Ele, fruta? Que fruta? Tá maluco? Tem fruta sendo servida aqui?
Tive uma marca muito, né? Por isso que eu apoio os atletas lutadores desde 2012, sozinha. Eu patrocino atletas, porque eu acredito que eles precisam desse cuidado, exatamente desse cuidado, que não tem intenção de vender remédio, que não tem intenção de bombá-los, porque o doping é o que acaba com a carreira deles. É. E eu consigo tratá-los sem dopá-los. O Davi Ramos, por exemplo, é um atleta que eu cuido, ele é do UFC, ele é mais testado de todos os atletas, porque ninguém acredita que o menino não usa doping, ele não usa. O que ele tem é ajuste fisiológico, isso existe? Pô, Rose, que incrível te conhecer.
É, o negócio é querer fazer o tratamento. Como eu já falei pro Rafa, vou fazer agora uma propaganda, porque eu consegui uma clínica aqui. Na verdade, eu tava procurando uma clínica aqui nos Estados Unidos para um amigo nosso, lutador de MMA também. E eu consegui uma clínica, consegui um patrocínio da clínica, que ela vai me dar os lugares lá na clínica. Eles vão fazer o tratamento com a adicção do atleta, que é uma clínica de adicção, mas eles vão fazer todos os testes cerebrais, tudo no atleta, tudo que eles precisam para botar, para eles voltarem para a sociedade, pessoas com total controle do que está acontecendo. Mas aqui nos Estados Unidos também é um problema sério, porque se eu não consigo que os caras na Califórnia parem de tomar álcool e tomar remédio, eu estou com um problema seríssimo. Lá no Brasil já é complicado, nos Estados Unidos então mais ainda. Então aqui devia ser mais simples, mas é o tratamento, estou fazendo para eles. Eu também pago muita coisa do meu bolso. Ô Jesus, viu? É assim. Que a ONG vai ser essencial para me ajudar nisso, porque não dá, não tem como.
Não dá.
Minha a família mesmo fala, para, vida. Não aguento, para com isso. tá complicado.
Ó, quem nasceu com essa vocação não para jamais.
Exatamente. Rose, a gente está marcando para semana que vem, terça-feira, mais ou menos, eu vou fazer um grupinho com todo mundo e a gente vai organizar, fazer um podcast a semana que vem, e aí você vem junto, a gente faz um inteiro desde o começo.
O que, que é isso aqui? É um podcast semanal? É isso? Eu não tô sabendo.
Não, a gente tava gravando hoje, a gente vai fazer um outro semana que vem pra você participar inteiro.
Mas hoje era sobre o quê?
Sobre a doutora Janaína, o que, que ela faz, e a gente falou de CBD, de tratamento e tal, foi só isso.
Aí você lembrou de mim, né?
Falou. Lógico, bagulho, eu falei, nossa, a Rose precisa estar aqui. Na verdade, quando a gente gravou, eu gravei um podcast com o Thiago, aliás, você devia assistir esse, Rose, você vai gostar.
Nem pensar, não vai rolar.
Ela não vai ouvir, né? Mas tudo bem. E aí...
Ficou menos de 5 minutos até
ter assistido. Não teve 5 minutos. Aí não é podcast, né? Acho que é pocket show, não é isso?
É o que eu queria fazer com você, eu falei, vamos fazer tudo em 5 minutos?
Aí, a gente falou da doutora Janaína e eu falei de você. Eu falei, cara, a gente precisa fazer um todo mundo junto, trazer a Rose junto, que a Rose ia adorar. A gente falou de cogumelo, de CBD.
Esse é meu tipo de podcast.
É.
Aquelas chatas coisas chatas falando com todo mundo. Ah, tá de brincadeira, né?
A gente vai marcar semana que vem, vamos fazer outro todo mundo junto e aí você vem desde o comecinho.
Ô, gente. Oi. Vocês ouviram um filme que aqui no Brasil foi traduzido como Um Homem Entre Gigantes?
Foi, esse filme mudou minha vida, doutora Janaína. Foi nesse filme que eu descobri essa doença chamada CTE. É um péssimo nome, né? Aqui nos Estados Unidos chama Concussion. Que seria
Tá, eu assisti esse filme, tá.
Então aí no Brasil deram essa tradução infeliz, como pra todos os filmes, Então o certo seria ter botado o mesmo nome, Concussão.
Tradução infeliz, né? Um homem...
foi uma tradução infeliz, né? Um homem entre gigantes, nada a ver.
A perseguição que o médico sofre, claro, por
até
ser...
Até hoje.
É exatamente isso.
E é real, né? É uma história real, né?
Real. Tem um documentário, para quem fala inglês fluente, tem um documentário, acho que tá no YouTube, que chama... Já mandei você assistir, Rafa, então me ajuda aí.
Muito
A League
bom
of Denial. Uma liga de denial. A League of Denial. É muito importante, porque ele mostra exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo, o que aconteceu com o NFL. E você vê exatamente o mesmo caminho que o MMA está indo. que eles ficam, eles negam, dizem que não tem nada, que não tem problema, nananana. E aí conta dessa perseguição que teve com o Dr. O'Malley, aí você vai ver lá o Chris Nowinski, porque eu assisti esse filme, quando eu assisti esse filme, a primeira coisa que eu fiz foi colocar num TED Talk, CTE, porque eu queria entender o que que era. Aí eu vi o primeiro talk que tava lá, era desse cara, Chris Nowinski. E ele é o presidente do Concussion Legacy Foundation, um dos fundadores aqui nos Estados Unidos. E ele foi essencial nesse teste dos cérebros do atleta. Agora, o importante saber é que foram 111, 112 cérebros testados de atletas de futebol e 110 dele tinham CTE.
Caraca.
Mas é importante lembrar que as pessoas que estão doando cérebro são porque as pessoas estão achando que tem algum problema. Então, você não pega uma...
amostra total.
Uma amostra total. Então é importante que as pessoas, não só as pessoas que acham que tem alguma coisa, mas as pessoas que não acham que tem nada, que elas doem os cérebros também, fazem o pledge do cérebro. A importância para você poder testar todos os espectros. E mulher é importantíssimo, porque não tem muita melhor mulher. Até agora a gente testou de atletas de combate mais ou menos uns 10 cérebros, alguns deles de MMA. E então a gente está começando ainda nos passos pequenininhos. De mulher é essencial também, com o CTE ou com atleta, sem atleta, para ter bastante cérebro para testar, entendeu?
Sim, sim, eu converso sobre isso com os meus atletas. A maioria deles nunca tinha ouvido falar lá mais para trás. E eu sofri uma perseguição aqui no Brasil, porque eu falei o que eu não devia ter falado, talvez, não sei. É, e tem alguns médicos que não
eu
gostam.
Eu só então... falo o que eu não devo falar, doutora Janaína. Eu
tô entendendo. Inclusive, a gente tem sorte de estar todo mundo na mesma sintonia, que senão ia ficar um climão do caralho, né?
Mas se for verdade, ó, foda-se.
Exatamente. Ela é
minha amiga,
oh, foda-se. Foda-se.
Eu só falo que a HDS, eu fico sem dormir, eu ligo, Rafa, ele nem pensar que eu não vou cortar. Aí eu falo, ah, vai sim. Nem quando você vai, a gente já sabe que você vai cortar, não quero falar nada.
Desse aqui eu não vou cortar nada, não vem não, hein? Você chegou no não, finalzinho, só a gente tá se despedindo praticamente.
Eu falei besteira nenhuma, todo mundo já sabe tudo que eu falei aqui.
É, não, né? Isso aí tá de boa.
Uma vez eu fui numa parada com o Ralph. Uma vez a gente foi fazer um negócio com o Ralph falando sobre CBD. O Ralph falou aqui, eu não quero que tu fique falando, ô idiota. Ele fala assim, idiota.
Não é pra tu ficar o Ralph, aqui. Não eu. Não, não eu.
Obrigada, meu amor. Ainda bem que a gente nasceu na família Grace. Imagina se eu tivesse nascido na família Machida, eu tava bebendo xixi. Graças a Deus, é Grace.
Suquinho de melancia em vez de xixi. Muito bom, né?
Eu agradeço toda vez que eu tomo suco de melancia, eu penso, amiga, que bom.
Cara, eu fiz um podcast com ele e eu esqueci de perguntar do xixi, sabia? Todo mundo falou. Você falou do xixi? Eu falei, cara, eu não falei, eu esqueci.
Melancia, eu falo, ainda bem que o Grace é associado com a melancia. Aí eu falei, o Rafa, olha só, você não pode, a gente vai falar um negócio sobre CBD e tudo, um negócio direito. Você, por favor, não vai falar que você fuma, tá? Eu falei, beleza, Rafa, não vou falar. Pode deixar, não tem problema, não vou falar. Aí fizemos uma parada inteirinha. Aí eu falei, não falamos sobre o assunto. Aí eu falei, não, mas é porque eu tomei ayahuasca. Porque fala que é muito bom, né, pra atleta. Uhum. Eu fui, tomei ayahuasca, o Ralph. Ai, meu Deus. Idiota, você foi falar que você foi tomar ayahuasca? Eu falei, você falou, eu não falei, porque você falou pra não falar. Uma experiência incrível também. Eu vou fazer de novo, com certeza. Agora o Bibiana me contou, tem um chamado Cambô, lá na Amazônia. Uhum.
É do sapo.
Não fiz ainda, não. É o do sapo.
Isso eu também não fiz.
Como
não.
Assim, do
esse
sapo?
Esse sapo tem história com ele, hein? Um dia eu conto pra vocês.
Ih, vamos falar semana que vem, então. Semana que vem, então. Oba.
Eu tô animada pra saber desse sapo aí, cara, porque eu escutei dizer que o negócio é fogo. Tem o Cambô e tem um outro também, que ele me falou, um outro que é. Ai, ai.
Do DMT,
ai.
Né?
Esse eu tomei, é o ayahuasca do DMT.
Não, mas tem o DMT do sapo também.
DMT do sapo.
Então, é o Cambô.
Não, é outro não tipo. O Cambô é um que você coloca na pele, que é um detox, que você vomita.
Não, acho que é o DMT, não. Acho que dá reação como se tivesse tomado DMT, mas eu acho que é o Cambô. Tem um outro também.
O Cambô, eu acho que é esse que você coloca o veneno do sapo na pele. E tem um DMT do sapo também, que você raspa, acha o sapo, pega o muco do sapo, que isso daí que o Mike Tyson usou também.
E bota no nariz? Ele sopra o nariz?
Não, isso daí é rapé.
Rapé e cambô, é isso? Caraca!
Você viu, né, Rosa? Eu precisava de apresentar o Thiago também. Esqueci desse detalhe. O Thiago ficou acho que uns 6 meses aqui na casa do Renzo, com o Renzo. E aí, quando a gente tava fazendo o podcast, ele falou pra mim que ele tava explicando pro Renzo de negócio de ayahuasca, cogumelo. E aí ele fez assim. Não, e aí eu tava falando pro Renzo dos cogumelos mágicos. Eu falei, cara, a primeira coisa que tem que parar de falar, chamar, é o cogumelo de mágico. Se você falar pro Renzo que o cogumelo é mágico, ele vai tirar um sarro da cara e não vai querer tomar.
Não vai.
Que
não
mágico, vai. Rapaz! Tá maluco? Mágico!
São palavras-chave que não é pra ser falado. É.
Ele, não, porque os cogumelos mágicos... Eu falei, bicho, não fala mágico na frente do Renzo.
É, tem que falar, nem falar cogumelo, fala psilocibina, já fala o nome logo científico, pra ninguém nem saber o que você tá falando.
Foda.
Não sabe o que é, olha, o remédio só dos Estados Unidos é vitamina psilocibina, eles tomam.
Ó, semana que vem, vamos fazer um grupinho aqui, vamos marcar um dia e hora que tá legal pra todo mundo, e vamos fazer um outro, falando só de
olha lá, coisas deu alternativas. Branco nele, olha lá.
Dessas coisas que a gente não pode falar em lugares normais.
Isso, obrigado, doutora. Tá vendo? A doutora.
Bora.
Vamos nessa?
Fechado.
Valeu, galera.
Rose, um beijo. Doutora muito Janaína, valeu. Instagram da doutora Janaína tá na tela, o Instagram do Thiago tá na tela, o Instagram da Rose tá na tela. Segue tatu todo mundo
meu
lá.
Logo, Rafa. Tatu meu logo é pra fazer uma impressão legal.
Vou fazer aqui, ó. Arroba Rose Grace.
Eu não vou no Instagram mais, eu cortei aquela meleca.
Cara, derrubaram o Instagram do MMA. Aliás, alguém aqui conhece alguém no Facebook ou no Instagram
não,
que pode ajudar?
Sai fora.
Derrubaram o Instagram do MMA hoje, cara. No fim de semana.
Poxa, eu te mandei recado lá e eu vi.
Ah. Eu já sei por que é. Eu sei por que foi.
Por quê?
Você bota muita cacareca lá que não interessa.
Que gente, eu fui banida do WhatsApp depois de um post que eu fiz no Insta fazendo uma denúncia sobre a corrupção que acontece aqui no nosso país com a questão da cannabis no governo.
Tá brincando.
Isso é muito sério.
Você foi banida do WhatsApp?
Fui banida do WhatsApp. O número que era meu há 13 anos parou de ser meu. Uma médica.
Que isso, perdi
um contato, cara.
Eu acho que...
No Instagram, mesmo... olhem lá.
Doutora Janela, nada na vida acontece por acaso. Eu acabei com o Instagram, eu não vou mais no Instagram, eu entreguei tudo a conta lá na mão da minha família, o RGA lá, o time RGA, eles fazem tudo agora, eu não vou mais no Instagram. Acabou. E, olha, o peso, porque tinha gente fazendo tanta maldade, tanta ameaça, tanta coisa, as pessoas são malvadas, cara.
Uhum.
Gente malvada mesmo. Aí começou a me fazer tão mal que eu falei, não quero mais essa porcaria, saí fora, não, nunca mais vi. Você não tem noção, o alívio que isso foi.
Olá.
É esse mesmo. Minha família tomou conta de tudo aí.
Eu te entendo muito, 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 muito.
O Hyron também saiu fora. Mó
galera
da minha família saiu fora. A gente agora tá entregando tudo ali na mão do time RGA ali, que administra tudo pra família. Tchau, Vera.
Foda-se,
see you later.
Né? É, muito sério.
Mas eu vou começar a vender cannabis no Brasil, hein? Rose Grace, presta atenção, galera.
Se preparem.
Se preparem.
Eu prescrevo. Eu prescrevo, é ótimo, olha lá.
Vai ter um pouco de THC, porque o THC eles fazem como se fosse o evil, mas não é, o THC é importantíssimo pro atleta.
Importantíssimo. Aliás, Rose, por favor, faz um com THC high, sabe assim, porque às vezes não vai dar certo. Só
Rafa, dá meu telefone pra doutora Janaína, por favor.
Vou fazer um grupo no WhatsApp, vou pedir pro Thiago fazer um...
Não, eu não tenho WhatsApp mais. Você lembra que aconteceu com o meu telefone? Eu fui roubada
no Rio de Janeiro. Não tem WhatsApp até agora?
Não.
Caramba.
Fui assaltada no Rio de Janeiro, tô quase 15 dias sem nem telefone.
Nossa, eu vou fazer um grupo de mensagem normal pra gente aí.
Eu tô pensando em deixar assim mesmo.
Eu vou fazer um grupinho de text message normal pra gente.
Se tiver iPhone, né? Se não, esquece.
Não precisa ter iPhone. Fica normal.
SMS.
SMS, então normal. Uhum. Eu vou fazer. Eu vou fazer um...
Valeu.
Thiago, faz um eu, você e a doutora e eu coloco
combinado.
A
combinado.
Tá bom?
Tá.
Fechou,
gente,
galera.
Até semana que vem, hein?
Meu.
Combinado.
Um beijo.
Procurem a doutora Janaína e usem a cannabis.
É isso aí.
Seus idiotas.
Seus idiotas. Ai, caraca. Rose, um beijo. Doutora Janaína, um beijo. Obrigado, valeu.
Beijo,
foi demais. Thiagão, um abraço.
Tchau.